Após duas edições voltadas à estruturação das políticas públicas para as mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção, a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres chega a Cascavel nesta sexta-feira para a terceira etapa da edição de 2026, que tem como tema As Protagonistas. A iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa reúne representantes de dezenas de municípios para discutir autonomia econômica, empreendedorismo, qualificação de gestoras e ampliação das políticas públicas voltadas às mulheres. E em Cascavel, então, é a terceira parada da caravana neste ano, depois de Guarapuava e Cianorte. E eu converso aqui nesse momento, tenho a satisfação de receber nos nossos estúdios a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neres. Secretária, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigada aos ouvintes da CBN.
Bom, a caravana então está em sua terceira etapa. Como esse projeto, essa iniciativa começou?
Bom, em 2023 foi criada a primeira Secretaria da Mulher do Governo do Paraná na história do Estado. Por iniciativa do governador Ratinho Júnior, a primeira secretária da Mulher, Leandre Dal Ponte, construiu este projeto que tinha a intenção de poder levar aos municípios do Paraná uma mobilização política, juntamente com a Associação dos Municípios do Paraná, que era com a intenção de que cada prefeitura pudesse ter dentro da sua cidade uma organização de políticas públicas, que nós chamamos de Organismo de Políticas para Mulheres. Porque até 2023, nós tínhamos apenas 17 cidades, dentre as 399, que tinha políticas para mulheres. Ou seja, como que faz um programa estadual em apenas 17 cidades num estado que tem 399? Então, não dá para a gente trabalhar enfrentamento à violência, empregabilidade, onde nós temos uma desarticulação territorial. Então, foi com base nisso que em 2023 nós procuramos a Associação dos Municípios do Paraná e criamos a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres. Qual a intenção? Municípios e Estado unidos, homens e mulheres unidos, poder público e sociedade unidos pelas mulheres. Trabalhamos com um tema na primeira temporada de governança pública, dizendo que o lugar da mulher é no orçamento público. Dali para cá, nós construímos mais de 200 cidades que hoje têm organismos de políticas com recurso público, com projetos, com iniciativas do poder público para as mulheres. E de lá para cá, nós fomos ampliando esse movimento de articulação e mobilização política, colocando a mulher na agenda política. E o que isso importa? Importa porque hoje eu consigo desenvolver com cada cidade programas de prevenção da violência, campanhas educativas e, de fato, um protagonismo. Em 2024, nós ampliamos, então, para quase 100 cidades o trabalho do enfrentamento à violência, capacitando a rede da saúde, da assistência social, da segurança pública, do trabalho, da renda, da cultura, do esporte, do lazer, levando o fortalecimento dos canais de denúncia e da proteção das mulheres. 2025 foi o ano onde nós trabalhamos no formato de conferências municipais. Fizemos mais de 200 conferências municipais e livres no Paraná, culminando em Foz do Iguaçu com a Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, a maior conferência do Brasil de políticas para mulheres, com maior representatividade de territórios, diversidade de mulheres. E esse ano, com essa estrutura consolidada, nós podemos falar de protagonismo. Protagonismo, então, é o tema da terceira temporada da Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, onde nós trouxemos para essa edição as federações do comércio, da indústria, o SEBRAE, para trabalhar associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, dando a oportunidade para que as mulheres que já têm pequenos negócios possam ampliar os negócios e aquelas que ainda não conhecem podem desenvolver o seu potencial de desenvolvimento social e econômico.
Muito tem se falado, secretária, em autonomia financeira como uma das formas, uma das ferramentas de se encerrar o ciclo da violência contra a mulher, porque, inclusive, próprios dados da Secretaria e da Segurança Pública também acabam confirmando isso, de que muitas mulheres não conseguem sair desse ciclo devido a uma questão de finanças, de se manter realmente, manter os seus filhos. Nesse sentido, que ações efetivas do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria, têm sido desenvolvidas para justamente promover, fomentar essa questão da autonomia financeira das mulheres vítimas de violência?
É importante que se diga que nós temos hoje índices alarmantes de violência no Estado. O Paraná já ocupou o quinto lugar entre os estados que mais mata mulheres no Brasil. E disso nós não nos orgulhamos. Aliás, foi até por este apelo que nós conseguimos emplacar a importância de colocar a mulher na agenda política e pública com a criação da secretaria. Nós entendemos que muitas mulheres, elas não denunciam, não é porque elas não têm coragem, porque muitas vezes elas têm medo. E elas muitas vezes não têm renda, porque dependem do seu agressor para sobreviver. E elas pensam nos filhos, como que elas vão fazer? Então, de fato, a questão da autonomia financeira, da renda, de ter um emprego, uma renda, ela é determinante para fortalecer a mulher nessa decisão de dar um basta na violência. Além da questão da informação, porque faz muito pouco tempo que nós sabemos o que é violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha está completando este ano 20 anos de existência, que foi a lei que trouxe para as normativas brasileiras a caracterização, a classificação do que é violência contra as mulheres. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Que é o seguinte, muitas vezes as pessoas elas não sabem que receber um xingamento ou ser preterida numa situação, ou desencorajada, pode ser violência psicológica, né? Outro dia nós ouvimos uma pessoa falando, mas eu não bato na minha mulher. Eu só falei para ela que ela não tem que fazer faculdade, que ela não tem que sair de casa, né? Ciúmes exacerbados do nível em que as pessoas acabam tornando essa mulher, muitas vezes, a sua propriedade. Hoje, nós já sabemos que isso é crime e temos programas de proteção à mulher. Dentro da nossa secretaria, nós temos trabalhado impulsionamento de negócios através do Cátedra de Empoderamento Feminino, que é um projeto que nós desenvolvemos com a Unicentro. Temos trabalhado também um programa para mulheres rurais chamado Sementes do Bem Viver, levando conhecimento de direitos sucessórios para o campo, para que essas mulheres saibam que são também coproprietárias da fazenda, do gado, da plantação, e que muitas vezes numa situação de ruptura ou de ficar viúva, elas podem ter direitos àquela propriedade. Mais do que isso, não só pela nossa secretaria, mas o governo tem implementado ações em diversas áreas. Temos a melhor segurança pública do país, com melhores investimentos na área de repressão de crimes. Mas ainda temos mais de 170 mil registros de boletins de ocorrência. Só que nós conseguimos, de 2024 a 2025, já reduzir o feminicídio, que é a morte de mulheres que pode ser evitada, porque pela condição de ser mulher elas morrem, nós reduzimos em 20%. Esse é um trabalho conjunto da segurança pública, mas também da educação, que tem sido a melhor educação do Brasil, trabalhado fortemente dentro das escolas, campanhas de prevenção da violência, através da cultura também, a secretária Luciana Casagrande, que está na cidade, também uma grande parceira, para que a gente impulsione o respeito das mulheres onde elas estão. Nós também temos as menores taxas de desemprego de mulheres da história do Paraná e a maior taxa de ocupação no mercado de trabalho também de mulheres. Isso demonstra que as mulheres já estão ocupando um novo lugar, estão sendo respeitadas pelo comércio, pela indústria, estão sendo incluídas nessas plataformas de trabalho e conseguindo dar um basta na violência através desses incentivos. Mas tem ainda uma cifra muito escondida daquelas mulheres que não denunciam, que estão com ameaça de morte, que não sabem para onde denunciar, e nós temos trabalhado também as campanhas de informação. Hoje existe um programa chamado Recomeço, que é um programa da nossa secretaria, que teve o apoio da Assembleia Legislativa, que eu preciso reconhecer o trabalho do presidente Alexandre Cury, que não mediu esforço para aprovar em tempo recorde o programa Recomeço, que atribui meio salário mínimo à mulher vítima de violência doméstica por até 12 meses, quando ela está em risco de morte, que ela não tenha, que ela esteja em medida protetiva. Então, esse programa, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, tem dado uma grande resposta para essas mulheres não morrerem mais pela condição de ser mulher.
O Paraná tem investido na implantação das chamadas Casas da Mulher Paranaense. Inclusive, Cascavel, recentemente, foi uma das cidades também contemplada com o anúncio dessa Casa da Mulher Paranaense. Na prática, quais são as atividades que ali acontecem? Qual é o propósito dessa estrutura?
A política da mulher sempre foi vista como uma política de articulação e mobilização. Aquela política que faz clube de mães, faz o Outubro Rosa, faz mobilizações e campanhas de prevenção da saúde materno-infantil, trabalhando inclusive com esses ativos de comunidade. Porém, nós entendemos que para além disso era necessário fortalecer o acolhimento de mulheres em situação de violência, onde a gente trabalhou, inclusive, a Casa da Mulher Brasileira, que já existe em Curitiba, hoje é a única cidade do Paraná que tem esse modelo grande de serviços integrados, que é um programa federal, mas nós temos serviços estaduais ali dentro. E temos também outros centros de referência de atendimento à mulher para situações de violência. Mas algo inovador que nós trouxemos agora nessa gestão do governador Ratinho Júnior, inclusive pela liderança da nossa deputada Leandra Del Ponte, foi a Casa da Mulher Paranaense, que não é um equipamento voltado para a violência. Ele é um equipamento voltado ao empreendedorismo e a esse protagonismo feminino. Na Casa da Mulher Paranaense, que nós desenvolvemos uma planta padrão, estamos agora chegando a 45 cidades, as primeiras 45 cidades já estão recebendo recurso, e hoje aqui em Cascavel nós fizemos o anúncio, já do início das obras da construção da Casa da Mulher Paranaense de Cascavel, ele será um espaço onde nós teremos cursos, teremos acesso ao Banco da Mulher Paranaense, que é um programa da Fomento Paraná, onde teremos uma facilitadora do crédito para aquelas mulheres que muitas vezes são pequenas produtoras, às vezes elas produzem um bolo dentro de casa com um forninho de casa. Ela vai poder saber que ela pode tomar um crédito a juro zero, poder comprar um forno industrial e, em vez de fazer 5 bolos, ela faz 20 bolos num dia e ela consegue impulsionar o seu negócio mantendo a sua rotina doméstica, mantendo seus compromissos com a sua família. Mas, além disso, aquelas pequenas produtoras que têm um salão de beleza ou que têm uma clínica de estética, elas podem também fazer uso desse programa para impulsionar os seus negócios. Terá espaço de coworking, onde elas vão poder também impulsionar a área de tecnologia, inteligência artificial e poder também trabalhar o autocuidado. Porque muitas vezes nós, mulheres, que temos filho, que trabalhamos o dia todo, a gente menos importa com a gente, né? E eu vejo que muitas mulheres, até que são ouvintes, podem estar passando por isso e eu quero chamar a atenção para isso. Hoje o governo do Paraná tem uma política do cuidado, que cuida das mulheres e que tem incentivado a criação da Casa da Mulher Paranaense para também ter esse olhar para as mulheres, para trazer um respiro desse cuidado, que muitas vezes essas mulheres ficam sobrecarregadas com o cuidado da criança, o cuidado de uma pessoa idosa, de um filho com deficiência, o cuidado com o marido, o cuidado com a casa, e elas esquecem delas mesmas. Estamos dando um novo passo. Um passo de reconhecimento pela valorização das mulheres e por esta nova fase de desenvolvimento social e econômico do Paraná. Hoje as mulheres, elas são as que mais se formam na faculdade e a que menos abandona a faculdade. Mas nós temos um outro desafio, Marcelo, que é o salário dessas mulheres. Hoje precisou ter uma lei federal para dizer que homens e mulheres podem receber o mesmo salário, acredita? Porque ainda mulheres e homens que estão na mesma função dentro de uma empresa, existe a desigualdade salarial. Nós temos esse desafio que é cultural, trabalhar a equidade de gênero, colocando as mulheres no seu lugar de fala, de produção, de trabalho, né, sem preconceito e discriminação.
O evento que acontece nesta sexta-feira aqui em Cascavel, ele também é aberto ao público em geral ou ele é muito mais voltado para gestores, para iniciativa privada, para lideranças de Cascavel e região, ou o público pode participar também?
A caravana, ela tem sido um movimento aberto a toda a sociedade, né? Com foco nas mulheres, mas homens também têm participado conosco, estão conosco lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores, homens e mulheres, né? Mas o foco é para as mulheres. Nós estamos trazendo a formação justamente desse campo do empreendedorismo. Muitas mulheres estão produzindo sozinhas e elas não conhecem o poder do associativismo, da possibilidade delas ampliarem a sua produção através de uma cooperativa. E nós estamos com todas as federações, sindicatos rurais, o SEBRAE, que tem trazido também a importância da ferramenta do empreendedorismo para o meio, pequeno produtor, pequeno empresário, para ampliar. Nós hoje estamos em Cascavel, com os municípios, né, que foram convocados para virem em caravana para o município Polo Cascavel, da região do sudoeste do estado e do oeste. São cidades que vieram em ônibus. Nós temos, por exemplo, Toledo, que vem 70 mulheres, só de Toledo, que ali tem mulheres idosas, mulheres dos conselhos municipais, dos conselhos de comunidade, lideranças comunitárias, clube de mães. Então, tem uma diversidade de público que estão hoje recebendo formação, informação, construindo conexões para poder impulsionar também a sua forma local de produção e regional também.
Programação segue até o final do dia.
Segue o final do dia, na FAG, nós estaremos ali junto com vários especialistas. Hoje, inclusive, estamos com uma palestra muito importante de inteligência artificial, o uso da IA em favor do trabalho das mulheres, para não haver desinformação. E, caso alguém queira participar conosco, nós ainda temos mais um outro episódio que vai acontecer em Londrina no próximo dia 3 de julho, na sexta-feira da semana que vem, que é o encerramento dessa temporada da caravana, né, constituindo em Londrina, então, o nosso último encontro. E por que o último encontro dessa temporada? Porque nós já iniciaremos o período eleitoral, ficaremos um momento ali onde o governo do estado fica impedido de promover um espaço, mas não vai terminar o nosso trabalho, porque nós continuaremos apoiando os territórios, os municípios, com material técnico, com informação e fortalecendo para que a gente chegue no final do ano com um grande encontro das protagonistas do Paraná.
Secretária, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Quero, infelizmente, aqui registrar e deixar os meus pêsames à família da Vanessa, que foi vítima de feminicídio no dia de ontem, uma policial federal, uma pessoa que comove Cascavel, mas todo o nosso time do governo do estado, porque ela era uma pessoa muito conhecida, estamos em luto pela Vanessa e por outras dezenas de mulheres que têm perdido a vida de uma maneira muito precoce. Quero dizer que o feminicídio, ele é um crime evitável e nós estaremos em campanha no dia 22 de julho, que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, em alusão a Tatiane Spitzner, que foi uma advogada morta em 2018 pelo companheiro, e que se tornou o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Quero convocar a todos os ouvintes, inclusive o apoio da CBN, para nos ajudar, porque nesta data nós teremos a caminhada do meio-dia. Em todas as cidades do Paraná, simultaneamente, faremos a caminhada do meio-dia. Cada gestora municipal, prefeitura, as vereadoras, todas as comunidades, as igrejas, inclusive, estão se envolvendo para que ao meio-dia saiamos numa jornada pequena, 15 minutos, 20 minutos, em apoio às mulheres, pela vida das mulheres e num protesto, né, contra a violência. Todos, então, deverão estar de branco, porque a nossa mensagem é pela vida das mulheres e fazendo, então, a nossa manifestação em memória às vítimas do feminicídio. Quero pedir o apoio de vocês. Estaremos em Curitiba também com essa caminhada. Em todos esses anos, desde 2023, a gente tem feito essa caminhada, tem mobilizado todas as cidades. Já convocamos todas as emissoras de rádio, TV e canais de comunicação para que a gente consiga fazer a cobertura simultânea em todas as cidades. Qual que é a nossa intenção com isso? E eu finalizo. Nós temos a intenção de chegar na casa das pessoas, porque enquanto estado nós temos investimentos de infraestrutura, estamos avançando na melhor educação do país, na melhor segurança pública, no turismo, na educação, o estado mais sustentável. Mas quem chega na casa das pessoas é a comunicação, é a TV, é a rádio, é a imprensa, é a igreja. E nós precisamos todos nos unir pelas mulheres, em defesa das mulheres, pela vida.
Secretário, muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço e fico à disposição de vocês em outros momentos. Muito obrigada.